Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Atlético terá reforço de 5 titulares para jogo com o Santa Fé. No Cruzeiro, Ceará ainda é dúvida para a quinta, mas Marcelo Oliveira não vê problemas em usar Mike. Depois de apresentar mais 3 reforços, América chega desgastado ao Amapá. E ainda, a crise entre futebol e governo pode tirar seleção uruguaia da Copa do Mundo. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 1º de abril. Ao meio-dia 21, a gente começa o programa destacando o América. Depois de quase 13 horas de viagem, a delegação do América chegou no início da noite dessa segunda-feira em Macapá. E foi de avião, viu, minha gente? Não é um ônibus, não. Onde a equipe estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Santos do Macapá. Os jogadores chegaram extremamente cansados, principalmente os que atuaram no empate em 1-1 com o Atlético no último domingo. O grupo deixou o CT Orlando Drummond às 6 da manhã e desembarcou por volta das 6 da noite na capital do Amapá. O técnico Moacir Júnior incluiu na delegação os 3 novos contratados, o André, o Pablo e o Júnior Legão, que foram apresentados oficialmente à imprensa no domingo, lá no Independência. Eles que vieram do Tombense estão, né, mais descansados e com certeza devem ir para o jogo de quarta-feira. As baixas são o meia Ricardinho e Tchô, que ficaram em tratamento em Belo Horizonte. No domingo, na apresentação, o atacante Júnior Legão falou sobre a briga por uma vaga no setor ofensivo do América. Vamos ouvir.
Como o Flávio frisou bem aqui, é uma briga que tem que dar dor de cabeça pro Moacir. E aí deixar ele decidir o que vai ser melhor pro time dele. Como é que vai ficar a cabeça dele aí, como o Flávio falou também, de dois jogadores por posições brigando. Isso aí vai fazer crescer muito cabelo branco ali, então. Concretizar essa transação é saber que o seu trabalho foi reconhecido, né? Então, ter essa oportunidade de estar jogando num time grande, que é o América, é o que qualquer jogador quer para sua carreira.
Tá aí, então, o Júnior Negão falando aí da possibilidade, né, da satisfação em vestir a camisa do América. Hoje, o técnico Moacir Júnior orienta um treino técnico antes do confronto com o Santos no estádio Zerão. Sabe por que chama Zerão? É porque passa a linha do Equador, exatamente no meio do estádio, lá o Marco Zero. Então, o famoso Zerão, local do jogo desta quarta-feira. A atividade está programada para agora à tarde, às 4 horas, às 16 horas, para que os atletas tenham mais tempo de descanso e, com isso, estejam prontos para, quem sabe, eliminar o jogo da volta. É o que espera o Coelhão na Copa do Brasil. Agora, meio-dia e 23. Hora de destacarmos o Cruzeiro, que pensa na partida mais importante do ano para a Raposa. É, o jogo de quinta-feira contra a Universidade de Chile é o jogo do ano para o Clube Celeste. Os detalhes do Cruzeiro com o repórter Denis Marco.
Tudo certo, lição de casa cumprida, boa despachado, vaga na final garantida. Mas agora é a hora do que vale de verdade. Quinta, a equipe celeste enfrenta seu maior desafio do ano. O jogo da vida do Cruzeiro é contra a Laú, lá no Chile. O primeiro confronto entre os times terminou com vitória retumbante do time da Toca. 5-1, fora o baile de Goulart. Mas isso foi lá em fevereiro. Agora, a situação é completamente diferente. O Cruzeiro enfrenta o líder do grupo e agora só a vitória interessa. A missão está longe de ser impossível. E a equipe celeste tem tudo para despachar a Laú e garantir sua vaga na próxima fase da Libertadores aqui em BH contra o Real Garcilaso. Mas para isso, tem que jogar bem e retomar aquele futebol que encantou o Brasil no ano passado. No jogo contra o Boa, no domingo, Ceará saiu com dores no joelho e pode ser dúvida na lateral direita do time. Mike é a substituição natural e Marcelo Oliveira não tem motivos para se preocupar.
É, Mike é uma situação de muita tranquilidade, né? Que é um jogador que toda vez que joga, toda vez que entra, entra muito bem, tem um poder ofensivo, ajuda na marcação também. E o Ceará levou mais uma pancada, não foi uma torção ou uma distensão. Temos essas opções, o Marcelo vai fazer um trabalho para observarmos se ele vai viajar ou não. Então, vamos fortes, né, preparar bem com a melhor equipe e sabendo que vai ser difícil, mas ao mesmo tempo que é possível na medida que a gente jogar o nosso jogo normal e lutar muito por isso.
O provável Cruzeiro que enfrentará a Laú deve ter Fábio, Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Henrique, Lucas Silva, Marlone, Dagoberto, Júlio Batista e, se depender da minha torcida, Samúdio e William, que vem jogando bem e merecendo há muito tempo uma vaga na equipe titular. O jogo contra a Universidade do Chile é, lá no Chile, na quinta-feira, às 8h45 da noite. Repórter, Denis Mar.
Valeu, valeu, Denis. Uma notícia que chega neste momento. Boa notícia aí para o torcedor do Cruzeiro. O lateral direito Ceará, né, que ainda está em tratamento. Porém, o departamento médico do Cruzeiro já confirmou a presença do lateral direito no jogo desta quinta-feira, às 8h45 da noite, lá em Santiago do Chile. Boa notícia, então. O Ceará, jogador experiente, garantido, mantido na lateral direita do Cruzeiro. E ainda outra notícia boa, o Marcelo Moreno, que se recupera de uma lesão, pode ser que esteja apto também para jogar o jogo, né, para essa partida de quinta-feira contra a Universidade de Chile, o jogo mais importante do ano para o Cruzeiro. Meio-dia e 27. Hora agora do Atlético, que também está focado em seu compromisso pela Libertadores, também na quinta-feira, lá em Bogotá, na Colômbia, contra o Santa Fé. Quem traz os detalhes do Galo é o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio de 20 no campus. O Atlético se reapresentou ontem na cidade do Galo. E para a partida contra o Independente Santa Fé, o Galo terá a volta de 5 titulares: Marcos Rocha, Leonardo Silva, Pierre Tardelli e Ronaldinho Gaúcho. Já Fernandinho e Josué seguem vetados pelo departamento médico. E o atacante Diego Tardelli é quem comenta a volta desses jogadores à equipe principal.
Acho que fortalece mais o grupo, né? Tá todo mundo junto. Quanto mais gente importante, quanto mais gente com qualidade para o grupo, é melhor. A gente volta num momento importantíssimo, um momento para ir lá e conseguir uma classificação adiantada. Jogar fora de casa é complicado, mas a gente vai, com toda essa força, com esses jogadores voltando, né, tentar adiantar a nossa classificação.
O atacante também fala do que espera do adversário de quinta-feira.
Para mim, eu acho que vai ser o jogo mais difícil da competição, né, da Libertadores para a gente, porque eles precisam do resultado, eles precisam da classificação. E jogar lá é difícil, é complicado, tem a pressão da torcida. Para a gente também é positivo, né, a gente jogar fechado, né, explorar nosso contra-ataque, que é o ponto forte. Então o Paulo, né, vem trabalhando isso para a gente não tomar gol fora de casa, jogar organizado e encarar o espírito da Libertadores. Né? A gente está um passo da classificação, então a gente também vai em busca, né, de um bom resultado lá.
O Atlético treinou nessa manhã e embarca à tarde para a Colômbia, local da partida pela Copa Libertadores. Agora é com você, Bruno. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, valeu, Rafa. Meio-dia e 29. A última notícia de hoje: o Uruguai vive um momento de crise interna em seu futebol, que culminou nessa segunda-feira na renúncia do então presidente da AUF, a Associação Uruguaia de Futebol, Sebastián Bauzá. Agora a FIFA investiga se o governo uruguaio tem a ver com a demissão, que poderia causar sanções à seleção uruguaia, como até mesmo a eliminação da Copa do Mundo. De acordo com o jornal Ovación, a FIFA está investigando se um grupo de empresários ligado ao governo Mujica estaria envolvido na renúncia de Bauzá. Caso isso seja provado, a Associação Uruguaia de Futebol deve ser punida, já que a FIFA não permite a intervenção de governos nas associações de futebol. Vale lembrar que, se vier a Copa, como está previsto, a seleção uruguaia ficará hospedada em território mineiro, lá em Sete Lagoas, e mandará os seus treinamentos, fará os seus treinos na Arena do Jacaré, que será de uso exclusivo para as seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Brasil. Vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos envolvendo aí o governo do Uruguai e a Associação Uruguaia de Futebol. Meio-dia e meia, chegamos ao fim do Meio-Dia e 20 no campus desta terça-feira, o programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, sempre ao Meio-Dia e 20. Um grande abraço e nunca se esqueça que quem tem Deus no coração nunca fica na mão. Valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.